Olá, eu sou Carolina Faria e este é o Chazinho, o seu momento de pegar aquela canequinha quentinha, sentar bem gostoso na sua poltrona favorita. E eu pego o tricô daqui e nós vamos tirar um bom dedo de prosa para falar de arte, cultura, misticismo, literatura ou só te ajudar a dormir. Um beijo e até sempre! Chazinho entrevista Wyla Aires, poetisa, mãe, geóloga, que está lançando agora Um Passarinho Me Contou, Poesias do Cotidiano. Wyla, fala para mim, quando começou a surgir poesia dentro de você?
Na verdade, eu escrevo desde a adolescência.
E nunca parou.
Não, na verdade, parei sim. Eu comecei na adolescência, eu escrevia não só poesia, mas escrevia assim textos, às vezes poesia, mas eu escrevia só para mim, eu não mostrava para ninguém, entendeu? Eu na verdade tinha vergonha de mostrar para as pessoas. E aí eu escrevia, guardava, daqui a pouco, em outro momento, eu li aquilo que eu tinha escrito, aí escrevi outras coisas, enfim, foi assim. E aí foi assim na adolescência, juventude, entre os 13 até mais ou menos os 20 anos. Aí depois eu parei completamente, eu não escrevi mais. E aí eu só voltei a escrever mesmo, já depois com 35 anos, depois que eu passei por um processo de autoconhecimento. Na verdade, foi assim: primeiro eu passei por um processo de coach, né? Que eu fui a coachee, depois. E nesse processo eu tive que escrever. Eu tive que escrever a minha biografia. E aí, nessa de eu escrever a minha biografia, eu acho que também muita coisa voltou. E aí, depois, também passei por um processo de autoconhecimento, de meditação, de aprender a meditar, aprender a. Sabe, tá no momento presente, fiz alguns cursos de mindfulness, entendeu? De momento presente, e aí eu voltei, aí comecei a escrever, tudo passou a me inspirar muito, entendeu? Tanto é que por isso que eu coloco aí, poesias do cotidiano.
Pois é, isso é tão interessante. Eu peguei aqui o Manuel Bandeira, outro rei do cotidiano também, né? E eu tenho aqui uma série de perguntas para você. Ih, segura, caiu. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas são perguntas de curiosidade mesmo, sabe, Wyla? O que é poesia? O que é poesia para você?
Então, poesia para mim eu não sei explicar. O que eu costumo dizer, na verdade, é que parece que não sou eu que escrevo a poesia. Assim, eu escrevo, mas não sou eu que crio a poesia. A poesia, ela já existe.
Você aprisiona aquilo e manifesta.
Exatamente, ela já tá lá. Entendeu? Ela tá lá. O que eu faço, eu observo. A poesia, tanto é que eu até falo no prefácio que tudo que me inspira foi livros, filmes, conversas. Às vezes eu tenho uma conversa com alguém e aquilo me inspira de alguma forma. Então, isso já é poesia, ela já está lá. Eu faço é escrever e traduzo isso para a palavra, né? Para essa linguagem que é a palavra. Eu acho que é mais ou menos isso.
Sim, bom. E quem é o poeta? Digo, quem é a poetisa dentro de você? Ou quem é o poeta? Quer dizer, é possível que todos sejamos poetas, poetisas? Ou a poesia, ela demanda, como você mesma fez, um caminho, uma jornada interior? De onde? Quem é esse poeta? Como ele nasce?
Sim, eu acho que ele nasce da sensibilidade. Eu acho que é preciso ter a sensibilidade, esse olhar primeiro, de estar 100% presente, de não olhar só por um lado, mas olhar para um outro, ter um outro olhar, uma outra forma de ver as coisas, ter uma certa empatia também, eu acho. É esse lugar que você se permite, o poeta, quando você se permite ter captar essas observações, entendeu? Sempre através da sensibilidade, eu acho.
É curioso, porque eu já tinha escrito, já tinha feito essa anotação, a correlação que há entre a poesia interior e o silêncio. Desse silêncio emerge a poesia.
Sim.
como olhar, né? Porque a
Porque
poesia é um olhar
nesse
exercitado.
silêncio, na verdade, no silêncio, a gente acha que o silêncio é o nada, né?
É a apatia, a monotonia,
Mas não, no silêncio tem muita
desinteresse.
coisa no silêncio. Tem muita coisa. E é justamente nesse silêncio que você olha para dentro, né? Você olha e tem muita coisa dentro, né? Às vezes eu acho que a gente acha que não tem muita coisa porque a gente não consegue denominar o nome das coisas, sabe? O nome dos sentimentos, o nome do que a gente do que a gente está sentindo, do que aconteceu, do porquê que a gente tem certas reações. Então, por a gente não conseguir, às vezes, denominar isso, né? Classificar isso, aí a gente acha que não tem nada. Quando você passa a observar isso, a se autoconhecer, você passa a fazer essas denominações, essas classificações e você passa a organizar as coisas, né? E aí eu acho que as coisas ficam mais cristalinas, mais transparentes e aí tudo isso de alguma forma emerge. Eu não sei, eu acho que é mais
Sim.
ou menos
E a
isso.
organização te relaxa.
Sim,
Essa organização
muito,
interior te faz mais confiante e relaxado.
muito, muito.
É curioso isso, porque cada artista é um jeito. É um artista, tem um artista que quando tá no caos é que tá bom, né? E tem outra pessoa que é essa pessoa da organização. Eu sou bem um pouco mais nessa linha também, onde a
Mas você sabe
organização
que.
me ajuda a respirar e pensar.
Mas você sabe que eu não sou uma pessoa das mais organizadas fisicamente, não. Mas eu costumo dizer que eu sou organizada mentalmente.
Sim. E consegue fazer consegue fazer uma correlação entre as esferas, pelo que você me fala, né? Entre a esfera inconsciente e consciente. Você criou uma conexão através da poesia entre as duas esferas, imagino.
Sim, é possível, sim.
É muito interessante. E aí? É aí essa pergunta que estava. Mas você já falou um pouco da coragem de lançar um livro. Como é? De
De onde
onde emergiu
sai
essa coragem?
isso?
Porque é um ato de
Sim, é
coragem,
um
de
ato
se
de
desnudar,
você
né?
se desnudar, justamente, de você se revela, né? Você vira vitrine. E aí, sim, é um ato de coragem. Eu acho o seguinte, para ser bem sincera, eu acho que quando eu voltei a escrever, e a primeira poesia que eu fiz quando eu voltei a escrever foi a do Um Passarinho Me Contou, que tem uma poesia com esse nome. E quando eu li essa poesia, ela foi interessante. Deixa eu contar primeiro como é que foi. Eu estava numa palestra para pais, mães e pais de crianças e adolescentes. E a preletora lá era uma psicóloga. E foi muito interessante que ela usou a metáfora de um. Sabe aquela iceberg, aquela figura clássica do iceberg, né? Que ele fica. A maior parte dele fica submerso, né? E a gente não vê. E aí ela colocou que a criança, assim como todos nós, a parte que está fora, que é o que a gente revela, que a gente mostra, é uma parte só. A maior parte ela está, na verdade, escondida, submersa. E você não consegue ver, você não tem acesso a essa parte com tanta facilidade. Para você ter acesso a essa parte, você tem que ter uma aproximação e uma. Deve haver assim uma conexão muito grande. E aí ela falando disso entre os pais e os filhos, né? Que muitas vezes os pais acham que conhecem os filhos por completo, né? Enfim, por várias coisas, mas na verdade não conhece, né? Os filhos, eles são simulados. E isso faz parte dessa parte submersa. E para entender isso, a gente precisa se conectar, se aproximar. E eu achei isso tão bonito dela, e aí veio essa coisa do passarinho, né? Eu fiz essa poesia falando exatamente disso. Você lê a poesia, você vai entender depois todo esse contexto. Mas, enfim, qual foi a pergunta mesmo que você me fez que eu já esqueci?
Não, você está falando da coragem de
A da
colocar para
coragem.
fora
Então,
esse produto de arte, né?
isso.
Esse
Essa
ar.
foi a primeira poesia que eu fiz depois desse, assim, as mais recentes, né? Depois desse processo. E depois dessa, vieram inúmeras, né? E assim, o negócio veio. Não é que eu cheguei, sentei e, ah, não, agora eu vou escrever uma poesia.
Sim.
Não é assim. Eu vejo uma coisa, Aquilo me salta os olhos, é como se fosse, sabe, manchete de jornal, que você. E aquilo não sai da minha cabeça, fica martelando ali na minha cabeça. Enquanto eu não paro e escrevo alguma coisa, pelo menos para não esquecer, aquilo me incomoda. E no início, eu até cheguei assim, ah, vou lançar um livro. Um dia, quem sabe, vou lançar um livro. Mas aquilo começou a ficar tão recorrente, né? Essa coisa de eu assistir um filme, me vem nessa inspiração. Eu li um livro, eu conversava, eu via alguma coisa, alguma situação, eu ouvia uma história de alguém
E aquilo
e
comunicava e
aquilo de algum.
combinava com o que você estava
Exatamente.
vivendo.
E aí eu comecei, eu falei, aí no caso, desde o ano passado, eu pensei, cara, eu vou lançar assim esse livro. E foi o que você falou, realmente é uma coragem, porque tem muita coisa, né? Sai muita coisa. A gente guarda muita coisa lá nas gavetinhas, né? E aí a gente puxar, abrir essa gaveta e sair tirando, né?
E a conversa com o futuro? Eu imagino que, bom, eu não tenho o livro lançado, mas eu imagino que quem lança um livro, como, por exemplo, o Bandeira já morreu faz um bom tempo. Nós estamos aqui conversando com ele. Em breve eu leio um poema dele. Como é que é essa conversa com o futuro? Como você se sente? Você sente o livro como uma conversa com as gerações futuras?
Sim, eu sinto o livro, na verdade, eu acho que é, assim, é como se fosse talvez um filho, uma herança assim que você deixa, né? Algo assim, desse eu tenho para mim isso, porque é um legado, é uma herança que em algum momento, mesmo eu não estando mais aqui, pode ser que alguém abra esse livro e seja tocado de alguma forma por ele. Então eu acho que sim, eu acho sim.
Agora vamos ao poema do Bandeira e aí vai vir a pergunta, que é essa aqui. Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: Alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Eu nem sabia que você tinha essa vocação para organização, mas eu pensei, no livro, você jovem, né, lançando o livro e pontuando sua vida, negociando com a morte, assim como o Bandeira está fazendo aqui, né? Ele está negociando com a morte, iniludível, aquela que ninguém consegue iludir, né? Pode vir, porque você vai encontrar a mesa posta, a casa varrida e tudo organizado. Você acredita que lançar um livro pontua a sua trajetória e senta para negociar com a morte ou com a sua mortalidade?
Poeticamente falando, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que para mim eu vejo muito como uma etapa assim da minha vida. Eu acho que muito do que está aqui escrito é isso, é muito do que eu vivi, muito do que eu ouvi. Tem muito de mim nesse livro, muito, muito, muito. É engraçado que algumas amigas, algumas pessoas próximas que leem o livro, pessoas que me conhecem, leem o livro e enxergam eu no livro, assim. E muitas pessoas até se enxergam no livro, porque de alguma forma fizeram parte daquilo. Então eu acho que sim, tem muita história. Por ser história, eu acho que pontua,
É um
né? É
marco.
como se fosse, sabe, álbum de fotografia, né? Que é uma história, né? Quando você vê a fotografia dos seus avós, né? Você tá ali revisitando aquela sua história que talvez você nem tenha conhecido, nem, mas você tá ali aprendendo sobre aquilo. Eu acho que é mais ou menos isso.
Um álbum de fotografias do
Sim,
inconsciente.
algo.
Desse inconsciente,
Sim.
né? Que, como você mesma fala, tem muito de você, mas não é só você. Porque tem
Exato,
o
porque
inconsciente do
tem
seu
de
tempo, o
todo
inconsciente do
mundo,
seu povo, o inconsciente
sim,
da sua
do
condição, da sua
tempo que eu estou
mentalidade.
vivendo, né?
Exato.
Sim.
É interessante ser artista, né? Essa conversa de inconsciente para inconsciente. Porque eu conheço outros poetas e outras pessoas que se atribuem poeta, né? Denominam poeta. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo e ele fala: todo aquele que cria é poeta. Porque todo aquele que tem a capacidade de olhar para a realidade e extrair da realidade o agora, aquilo que as mensagens da realidade, do mundo, das coisas, dos fatos, esse, ele tem um olhar de poeta. E a
Porque...
técnica da poesia? Como é para você, como foi entrar na técnica? Porque eu imagino, eu sou cantora, então existe uma técnica para cantar. Existe uma técnica de poesia?
Então, olha só, existe técnica de poesia. Eu não usei assim nenhuma técnica específica, até porque eu não estudei para isso. Existem cursos para isso, né? Agora, uma coisa que eu uso muito e para mim é primordial para fazer poesia, para mim, é a rima. A rima é muito importante para mim. Na verdade, é até interessante, porque para mim a rima ela vem junto, ela tem que vir junto. É como se fosse um gancho, assim, sabe? É o que eu preciso, eu quero falar sobre, sei lá, consciente, né? Eu preciso de alguma palavra que me conecta, um presente, algo que, né? Então, eu preciso desse gancho. A rima para mim é muito importante.
Então, ela é o fio condutor
Sim,
dessa
para
livre
mim
associação de palavras que
é.
vai pescando do teu
Sim,
inconsciente.
para mim sem
Legal.
dúvida, é.
Muito bem. E conversa gostosa, muito obrigada mesmo pela atenção, pela presença. Bom, recomenda pra gente os seus poetas.
Os meus poetas. Olha, eu gosto muito da Clarice Lispector. Cecília Meirelles, maravilhosa. Vou falar de um homem, né?
Talvez.
Também.
Tem tantas poetisas e poetas.
Mário Quintana, maravilhoso.
Nó.
Mário Quintana, eu gosto.
Mário Quintana. Tem alguma poesia que te marque, que você traga com você?
Tem, do Mário Quintana, tem aquela que fala assim. Se as coisas são inatingíveis, ora, para que temê-las? Que tristes seria o céu se não fora a mágica beleza, presença das estrelas.
Mágica presença das estrelas. Como é? O que seria o céu?
O que seria, que triste seria o céu se não fora a mágica presença das estrelas, que são inatingíveis, mas elas estão lá só para brilhar e embelezar.
Waila, querida, muito obrigada. Este foi
Obrigada.
o chazinho, uma conversa livre aqui com a Waila Aires. Você pode adquirir o livro da Waila onde? Quando? Por quê? Para
Então,
quem?
pode ser no lançamento dos lançamentos, que vai ter o lançamento agora, dia 17 de outubro, em Botafogo, na Marquês de Olinda, número 11A. E também no dia 23 de novembro, em Niterói, no restaurante Jambeiro, lá no Ingá. Mas também está disponível na amazon.com.br, então qualquer
Muito
um
bem.
pode acessar.
Poesias do cotidiano.
Um passarinho me contou poesias do cotidiano.
Muito bem. Um beijo, Ayla. Muito obrigada.
Obrigada.
Conversar assim é tão gostoso, né? E falar de poesia, que é um dos meus assuntos favoritos, a galáxia. Muito bom.
Pode sim. Diversidade coletiva.